aqui na 104,5 FM, a UFMG Educativa, nós também trazemos cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio. É o programa Conexões comigo, Elias Santos. E preste atenção, a sustentabilidade é um dos principais temas do século XXI. Ontem mesmo, né, o presidente dos Estados Unidos, Obama, esteve no Brasil fazendo seu discurso e volta e meia falava sobre essa questão da sustentabilidade, de energias renováveis, de alternativas a essa situação em que estamos. Bom, pesquisadores do Departamento de Engenharia de Estruturas da UFMG já fazem a sua parte e realizam um projeto que tenta viabilizar o uso do bambu, é isso mesmo, do bambu em construções. O material é uma boa alternativa por ter um baixo custo e uma grande resistência mecânica. E para falar sobre esse assunto muito interessante, que é destaque também hoje no boletim da UFMG, numa matéria do nosso colega, o jornalista Itamar Rigueira, nós temos o prazer de conversar com o professor Luiz Eustáquio Moreira, que está ao telefone na ponta da linha. Bom, antes de tudo, professor Luiz Eustáquio Moreira, muito obrigado pela presença e um bom dia, professor.
Bom dia para você, Elias. Bom dia para todos os ouvintes, comunidade universitária.
Tá bom. Professor, muito, muito interessante. Quando é que começa o interesse, né, especificamente do senhor e do grupo que trabalha com o senhor, pelo bambu? Como é que começa isso, hein, professor?
Olha, Elias, isso aí já tem uma história aí de 20 anos, na realidade. Tem que fazer remontar esse período, né?
Sim.
Foi um encontro meu com o professor da PUC-Rio, professor Cosrou Gavami, que trouxe essas ideias para começar, né, os estudos dessa planta, até mesmo motivado pelo primeiro congresso internacional que aconteceu em Singapura, em 1980. Então, eu fui para o Rio em 1989 e dali, em contato com o professor Gavami, já com experiência em estruturas metálicas, ele me convidou para fazer esses estudos com bambu e implementar o que nós chamamos de treliça espacial, né, que seriam essas estruturas para cobertura, formada de várias barrinhas. A gente vê essas coberturas em supermercados.
Sim.
Então eu fiz esses experimentos no laboratório já em 89.
89, professor?
89.
Na época o senhor assustou com esse convite?
Na época foi uma decisão difícil, realmente, porque você tem sempre aquela ideia, né? Era uma coisa inovadora para aquela época, né? Hoje o assunto já está mais em voga, né? Mas para aquele período era um passo assim difícil de dar. Então eu tive que realmente conversei muito com esse professor e ele foi me mostrando as vantagens que a gente teria de trabalhar nessa linha da sustentabilidade. Ele com as ideias mais avançadas, pelo fato até de ser uma pessoa cosmopolita, foi do Irã para a Rússia, depois Canadá, Inglaterra, Brasil, então com as ideias bem avançadas, né, para o tempo. Aí eu topei essa parada com ele e trouxe essas ideias para cá em 1993, e no Departamento de Engenharia de Estruturas nós pudemos montar um laboratório em 2005, que é o LASE, Laboratório de Sistemas Estruturais, onde todas essas ideias hoje, toda essa metodologia que nós fomos desenvolvendo aí juntos, nessa parceria, nesse tempo, juntamente também com o Departamento de Artes e Design, que é de aliando as suas duas frentes, entendeu? Aí nós pudemos montar esse laboratório agora em 2005, onde nós propiciamos para os estudantes condições de aliar os procedimentos da engenharia de estruturas com o procedimento de design de produto. Então a gente alia essa questão da motricidade, do artesanato, porque o trabalhar com bambu, pela própria natureza do tubo, né?
Sim.
Ele tem as irregularidades que ele traz, né? Nós chamamos de irregularidades,
claro.
na realidade é irregularidades, né? Nós é que fazemos as coisas todas retinhas, né? Bem circular, mas na verdade o bambu, ele tem um aspecto artesanal para trabalhar com ele, então é um aspecto artesanal e semi-industrial, não impedindo que nós possamos também industrializar produtos a partir do bambu, né? Você tem, por exemplo, os laminados colados.
Exato.
Né? Que a tecnologia hoje muito, tá, em termos de plasticidade, ou a madeira laminada colada hoje, ela equipara o concreto armado, né?
Professor, agora, por que o bambu? Quais as, por exemplo, características que ele tem, que são características interessantes que só o bambu possui, que permite a sua utilização na estrutura aí de construções, hein, professor?
Bom, o que a gente pode dizer em relação à construção em geral? Você tem os materiais, né? Você tem os materiais usuais, seriam o aço, primeiro, digamos, mais antiga madeira, né? Depois Sim. veio o aço, depois o concreto armado, que é mais recente, né? Então, o bambu, o nosso objetivo aí é, dentro da engenharia de estruturas, nós apresentarmos essa nova potencialidade para nós ocidentais, né? Registrando para esse material todas as suas propriedades mecânicas, né, dentro de laboratório, para colocar mais uma possibilidade construtiva no mercado. Entendeu? Algo que, por exemplo, na Índia, China, já tem um uso milenar do material. A própria Colômbia aqui já tem a norma para projeto de estrutura de bambu e já faz uma utilização já há um bom tempo do material, né, em construção civil. Então, nós estamos trabalhando nessa linha no sentido de dar esse amparo tecnológico para o material, né, para que ele possa realmente entrar no mercado junto com os outros materiais, atendendo aos requisitos, né, de segurança, durabilidade, enfim, os requisitos necessários para garantia do material, né, a validação dele,
claro.
Do ponto de vista de consumo. Okay. De forma alguma a gente se opõe a outras frentes de trabalho. Entendeu?
Sim.
As outras frentes, artesanais, de forma alguma. A gente, ao contrário, eu faço um convite a todos, né, os ouvintes,
Sim.
né, as pessoas interessadas, os bambuzeiros, né, que a gente chama assim, né?
É.
Entendeu? Eu faço um convite a todos que nós possamos unir as nossas competências.
Sim,
né?
Perfeito.
É o momento de unir as competências, porque tem alguns núcleos em torno de Belo Horizonte também, trabalhando com bambu e outros recursos renováveis, né? Então é um momento de união, porque aquela história, né? Uma dorinha sozinha não faz verão, né?
Legal,
né? Nós damos esse amparo tecnológico aí e esperamos
esse retorno, né? Isso. Agora, professor, eu tive acesso a algumas fotos, né? E achei interessante a coisa de pelo menos nas fotos que eu vi, não há uma necessidade de furos, através da amarração consegue fixar um bambu no outro. Como é que é isso, professor?
Não, isso aí é uma outra possibilidade, que nós estamos trabalhando em duas linhas. É uma linha de maior acessibilidade, né? Isso foi até uma aprovação de um projeto que eu tive pelo CNPq. Em 2008 aconteceu isso, foi a primeira vez que o CNPq destinou uma verba específica para o estudo do bambu. Isso foi motivado pela rede, pela RBB, Rede Brasileira de Bambu, que foi fundada, né, em 2006 em Brasília. Então, quando chegou em 2008, em atenção à Rede Brasileira de Bambu, e outros esforços também da ABMTENC, que é a Associação Brasileira de Materiais e Tecnologias Não Convencionais, da PUC-Rio, o CNPq destinou uma verba específica para isso, para o estudo do bambu em diversas áreas. Então, só a região sudeste, por exemplo, foi contemplada com três projetos. Não, três projetos foram aprovados. Ia ser um para cada região, mas tinha algumas regiões do Brasil que não tinham um grupo de trabalho de bambuzeiros. Então, vieram três para cá. E eu provei um projeto que chama Estruturas Acessíveis de Bambu. Né? Então, dentro dessa acessibilidade, o objetivo aí é criar soluções assim, mais simples, mais
Sim.
fáceis de executar. Então, nós fomos buscar as soluções, essas técnicas, são as primeiras técnicas que existem, que são as amarrações. Né? O pessoal primitivo, os nômades do deserto usavam galhos, né? e amarravam com fibra, crina de rabo de cavalo, né? Então a gente foi buscar isso, essas técnicas, e fomos aprimorando, fazendo adaptações dessas técnicas com os rebus que a gente tem hoje. Então hoje a gente tem cordas sintéticas, tem cabos, né? E evitando de fazer a furação no tubo, né? É uma linha que evita usar parafuso, por exemplo. Você dá mais, você deixar o bambu mais solto, seria uma forma dele trabalhar melhor.
Professor, e como é que o senhor faz, né, o Grupo Xisa faz, com relação à questão, por exemplo, de ação da natureza no bambu, né? Coisa de fungo, umidade, como é que se faz isso, hein, professor?
Olha, isso aí é uma outra questão que realmente preocupa, né? Todas as pessoas falam sobre isso, em questão da resistência mecânica. Acho que até pela aplicação que a gente tem visto do bambu, as pessoas já estão mais habituadas com isso, né? Acreditam na resistência mecânica do bambu. Mas a questão da durabilidade, né, é um fator que preocupa. E o que a gente tem na realidade são várias técnicas de tratamento, desde as técnicas mais simples, em que você mergulha o bambu na água corrente para fazer uma dissolução. Logo que você apanha o bambu, por exemplo, se ele fica na água corrente, as células estando ativas, elas vão puxar a água pela parte de baixo, tá certo? Elas vão continuar o processo dela, e esse, ao puxar a água e liberando em cima, até as células morrerem, e essa água que vai circular ali dentro vai dissolver açúcares, né? E outra técnica seria também fazer um mergulho em água quente.
Puxa, né? Vida, hein?
Para fazer, porque a água quente também, a temperatura também ajuda na dissolução dos açúcares. Mas você tem outras técnicas de queima também, queima ao forno, e também técnicas de impregnação do tecido com alguma substância que seja indigesta para os carunchos e outros insetos, entendeu?
Sim,
então, normalmente
sim.
A gente usa agrotóxico, que seria uma substância, né? O que é mais indicado seria uma substância não tão tóxica, digamos assim, né?
Sim, sim.
Um agrotóxico, entendeu? E aí você injeta isso no tecido para poder aumentar a vida útil do tubo.
Perfeito.
Agora, o tubo protegido em terra, o tubo ou o elemento, uma vara dentro de um pau a pique, se ele estiver encapsulado, então a gente tem outras técnicas, porque isso aí se aumenta a durabilidade do tubo, entendeu?
Okay.
Você tem casos aí dessas casas de pau a pique com o bambu aplicado aí desde o período colonial.
Que loucura, professor.
É.
Olha só, fantástico.